Pessoa diz que tem problemas para se relacionar com a maioria das pessoas. E só com muito poucas ela tem um relacionamento que flui. Que pode ser isto? Então, é sinal que você precisa buscar relacionamento com a alma das pessoas e não com a personalidade. Então, precisa treinar a ver através das pessoas, considerar que cada pessoa é uma alma e considerar que você está se relacionando com a alma, independentemente da pessoa. Então, com qualquer pessoa, seja quem for, você experimenta aprofundar o relacionamento. Esta pessoa é uma alma, então estou falando com a alma desta pessoa. Não estou falando com a máscara, que é o corpo, que é a personalidade. Então procura se relacionar com aquilo que está lá dentro. Isto já vai mudar a sua forma de se relacionar. Porque você vai estar se relacionando com algo que você não vê. Você vai estar se relacionando com algo que você não sabe o que é. Então isso já muda o seu relacionamento. O seu relacionamento já fica mais cuidadoso, porque você está se relacionando com algo que você não conhece, com a alma dela. Então já fica mais cuidadoso, já fica mais harmonioso. E isto fazer com todos, não é só com um ou com outro, é com todos. E aí você pode ver o que acontece. E por que eu não me recordo jamais dos sonhos? É possível que eu não tenha sonhos? Não. Nós todos vivemos coisas enquanto o corpo dorme. Todos nós. Agora, nós podemos nos lembrar ou não nos lembrar. Se nós consideramos a vida de sono uma forma de vida tão ou mais importante do que esta que a gente vive aqui fora, aí a gente começa a se lembrar. Não só começa a se lembrar, mas começa a participar do sono mais conscientemente. Então, quando a gente considera que enquanto o corpo dorme, nós continuamos vivos, despertos, agindo, fazendo experiências, aí começa a haver uma continuidade entre a vida de desperto e a vida que nós fazemos enquanto o corpo dorme. Mas isto precisa que a gente se interesse por aquelas horas enquanto o corpo está dormindo. Precisa que a gente se interesse por isso e não que a gente adormeça como se fosse apagar, como normalmente se faz. Quando o corpo adormece, nós passamos para os outros planos e lá podemos estar ainda mais lúcidos do que aqui. Mas precisa que a gente cultive isto. Precisa que a gente faça isto como um hábito. E como a gente não está habituado, porque desde que a gente encarnou, a gente está habituado a apagar quando o corpo vai dormir, precisa um certo trabalho, uma certa insistência para que esta vida de sono seja para nós uma realidade. Precisa trabalhar um pouco. Mas principalmente para aqueles que não veem muito sentido nesta vida de desperto, que acham que esta vida de desperto é uma vida comum, normal, sem interesse, que esta vida de desperto é uma vida pouco evolutiva, uma vida que não é rica, que não é interessante. Principalmente estes podem buscar esta vida no sono, porque aí vão mudar de opinião a respeito da vida. E aí, durante o sono, vão encontrar pontos importantes da vida de desperto e do qual não se deram conta, que dizem respeito à vida de desperto. E que na vida de desperto a gente não pode resolver, a gente não pode entender. E lá na vida de sono nós encontramos esses pontos na sua realidade. Mas enfim, precisa que a gente não considere as horas de sono um tempo perdido, mas que a gente considere uma vida subjetiva tão importante ou mais importante que esta, de desperto. Nesta de desperto, muitas coisas não conseguimos perceber. Mas na vida de sono, ali emerge. E às vezes nós ficamos até surpresos. Na vida de sono, nós vamos descobrir que os nossos relacionamentos com certas pessoas não são nada disto que parecem. E vamos descobrir, por exemplo, que uma pessoa que convive conosco de uma certa maneira, no sonho, convive diferente. E se nós nos interessamos por aquela vida, nós vamos encontrar a pessoa ali e vamos ver o quanto esta pessoa é diferente do que a gente pensa. Mas aqui ela não revela. Vai revelar lá, na vida de sono. É uma forma também de nós termos muitas surpresas com respeito a pessoas que nós conhecemos há dezenas de anos e que nunca as conhecemos realmente. Porque ela sempre tem um comportamento artificial, tem um comportamento formal, tem um comportamento que a vida os levou a ter, não é? Mas na vida de sono, elas têm um comportamento diferente. E muitas vezes se revelam de uma forma que a gente não sabia. E uma pessoa reside em um balneário, e se isso é motivo de preocupação? Bem, não precisa estar perto do mar ou longe do mar, mas é sempre bom, nos tempos que correm, a gente perguntar para o eu interno se a gente está no lugar certo, se é ali mesmo que a gente deve estar. Isto em geral, qualquer lugar que a gente more. Isto devia ser uma prática que é muito saudável. É aqui mesmo que eu devo estar? É aqui mesmo que eu devo morar? Tem pessoas que não perguntam assim, mas perguntam, para onde eu devo ir? Quer dizer, este no fundo já sabe que está no lugar errado. Então diz, para onde eu devo ir? Está sempre perguntando, qual é o lugar? Se a gente faz esta pergunta realmente, se a gente faz esta pergunta com muita sinceridade e permanece onde está, não acontece nada que mude, então a gente fica tranquilo. Quer dizer que é ali mesmo que tem que estar. Seja onde for, se é ali, é ali que tem que ficar. Mas se a gente não faz essa pergunta com bastante sinceridade e com disposição de seguir a resposta, a gente fica sempre na dúvida. Agora, depois que fez a pergunta, se não vem resposta, é sinal que é ali mesmo. E uma pessoa tem hábito de sonhar com quem desencarnou. Sonha com o marido, que desencarnou há 11 anos, sonha com outras pessoas que estão desencarnadas até há mais tempo. E por que que isto acontece? Isto acontece porque você fica pensando nesses seres da forma como eles eram aqui. E eles não são mais assim. Então, se você fica pensando em um ser que desencarnou há 11 anos da forma como ele era aqui, você fica sonhando com ele, porque você fica reforçando aquela imagem, e aquela imagem, reforçada pela sua lembrança, fica agindo no plano astral. Você cria a imagem que não é mais ele, porque quem desencarnou não é mais do jeito que era, mas você continua vendo do jeito que era. Então você acaba criando essa imagem artificial, que não é mais a pessoa. Então você cria essa imagem artificial, você alimenta essa imagem artificial e por força da sua alimentação, ela começa a tomar a vida lá no plano astral ou no plano mental. E você começa a sonhar com esta imagem. Isso não tem nada a ver com a pessoa, porque a pessoa não é mais assim, como você a conheceu, como você a viu. Principalmente se ela já desencarnou há 11 anos, ela não tem mais nada do que era aqui. Ela já está com outro corpo, não tem mais aquelas fisionomias, não tem mais aqueles hábitos. É outra coisa esta pessoa. Esta pessoa pode estar até já reencarnada. Aí é que não tem mais nada a ver com aquilo que você guarda na sua lembrança. Então você está literalmente lidando com fantasmas. Você está sonhando com gente que desencarnou há tanto tempo. E uma pessoa se sente muito desconfortável quando alguém a toca. Como é que ela pode evitar isto? Bem, não vejo por que a gente precisa estar tocando um outro, mas tem pessoas que tocam mesmo, que dão a mão, que fazem tudo isso. Então, o seu etérico pode estar se reorganizando. O seu etérico pode estar conscientemente tendo uma reorganização. E quando o etérico começa a se reorganizar, em geral, ele sente um toque como uma interferência. A não ser que seja um toque positivo que vá ajudar nesta reorganização. Mas se é um toque qualquer, se é um toque gratuito, em geral, o etérico reage muito, se ele está se reorganizando. Da mesma forma, o corpo astral. Se o corpo astral conscientemente está se reordenando, qualquer interferência do corpo emocional de um outro, ali é como um choque. Quando a gente está se organizando energeticamente, quando a gente está cuidando da nossa parte energética, qualquer toque de um outro é uma faca de dois gumes. Até um aperto de mão é uma faca de dois gumes. Ele pode estar ajudando naquela organização, se através daquele toque se passa uma energia positiva, ou ele é um elemento de desorganização, quando a gente está se organizando energeticamente. E qual é a importância de nós nos harmonizarmos no nosso corpo etérico? Qual é a importância de nós nos harmonizarmos nos nossos núcleos de consciência etéricos? Então, se nós nos harmonizamos, por começar, o nosso plexo solar vai se acalmando, vai se harmonizando, não é? E todos os centros etéricos que a gente vai acalmando, eles vão mudando a condição dos nadis. Os nadis são os fios nervosos invisíveis. Nós cuidamos muito do nosso sistema nervoso, mas esquecemos que atrás do nosso sistema nervoso está o mais importante, que são os nadis. Para cada fio nervoso nosso existe um nadi, que é invisível. É a parte etérica dos nossos nervos. E é ali que vai a influência de um centro nosso organizado. Porque ele determina a condição dos nadis. E esses nadis vão afetar favoravelmente o sistema nervoso. E aí, com o sistema nervoso bem organizado pelos nadis, pelo sistema nervoso invisível, as glândulas e o sangue vão beneficiar todo o corpo. Porque aí, tanto as glândulas quanto o sangue vão funcionar muito melhor. Tem gente que trata das glândulas diretamente em si. Tem gente que sofre de uma glândula, vai tratar da glândula. Se ela soubesse, ela iria sim tratar da glândula a uma certa altura. Mas primeiro ela iria tratar dos nadis. Isto é a base de tudo, que é o sistema nervoso invisível. E para isso ela tem que se organizar. Organizar o plexo solar, ter o pensamento positivo para atrair todas essas energias para a cabeça. Então tudo isto. Depois que ela está fazendo todo esse trabalho, aí o sistema nervoso entra numa outra situação e as glândulas e o sangue mudam completamente. Mas tem gente que prefere tratar diretamente do sangue, tratar diretamente das glândulas, como se o mal estivesse ali. Não está. Então, nós teremos que estar nos perguntando, não? Se estamos harmoniosos, estamos equilibrados, colocar o pensamento num nível elevado, porque aí vai determinar um funcionamento dos centros etéricos. E aí isto vai sim afetar o sistema nervoso invisível e vai mudar completamente tudo em nós. E uma pessoa pergunta, por que seres muito evoluídos são solitários? Como, por exemplo, os padres do deserto que iam para o deserto para ficarem sozinhos. Quando um ser está na última encarnação, aquela é sempre uma encarnação de solidão. Não pode haver uma última encarnação sem uma solidão absoluta. De forma que os seres muito avançados, seres muito evoluídos, mesmo que não pareçam, são totalmente solitários. E sendo a última encarnação, aí é que às vezes tem que ter uma solidão, inclusive física. E esta é uma condição imutável para todos aqueles que não vão encarnar mais. De forma que a última vez é totalmente solitária. E as últimas encarnações já vão também procurando a solidão. É como um barco, um navio que está se aproximando do porto. À medida que ele vai se aproximando, que vai chegando no porto, tem um exemplo, não na literatura espiritual, que a vida no navio vai se apagando, as coisas vão se fechando, não é? As atividades vão se encerrando, até que o navio chega no porto. E as pessoas já estão se ocupando do desembarque. Então, nas últimas encarnações, o ser interior já está se ocupando do desembarque. Mas não são encarnações solitárias. A última tem que ser absolutamente solitária, senão o ser não se desprende daqui. E uma pessoa enviou uma frase do livro A Criação, na página 83. O trecho diz o seguinte: é necessário ter presente que nada passa despercebido à fonte condutora da vida. Desde a nossa mínima atitude evolutiva até o mais insignificante dos erros, até a maior obra em prol da evolução, tudo é registrado nos arquivos cósmicos. E saber da onisciência desta fonte deveria predispor o homem a não buscar recompensas, já que o retorno dos seus atos ocorre por lei. Então, é um convite para nós não estarmos procurando recompensa, né? Nós não estarmos buscando confirmações, elogios para os nossos atos, aprovação para as nossas coisas, tudo isso. Porque nada passa despercebido à fonte que nos conduz. E é aquilo que é importante. Ali fica tudo registrado. Então é para ali que a gente devia se referir. E não para o que as pessoas estão pensando. Não para o que as pessoas estão imaginando. E uma pessoa diz que tem pesadelos desde os 14 anos de idade. E que esses pesadelos começaram quando o seu pai abusou dele sexualmente. E como é que ele pode se libertar destes pesadelos? Se o seu pai abusou de você sexualmente, é porque ele estava atuado por forças muito negativas. Precisa que se esteja atuado por forças negativas para isso. E essas mesmas forças que atuaram naquele momento sobre o seu pai saíram do seu pai e começaram a acompanhar você, as forças. De forma que os seus pesadelos são a presença dessas forças. Vocês veem no livro dos sonhos que pesadelos são causados por forças negativas que nos acompanham. Então, para essas forças negativas se separarem de você, precisa que você não considere seu pai um malfeitor, porque quem fez foram as forças que atuaram nele. Ele foi apenas um instrumento destas forças. Ele apenas foi fraco. Mas quem fez mesmo foram essas forças. De forma que você precisa perdoar o seu pai, você precisa excluir o seu pai de tudo isto e saber que foram as forças as autoras disso. E assim, você sabendo que foram as forças, você não as alimenta mais, porque elas estão buscando em você o que elas buscavam no seu pai, o mesmo alimento do seu pai elas conseguiram e agora estão. E se você as considera ainda presentes através da recordação disto, essas forças continuam com você. E em você, elas não estão atuando como atuaram no seu pai. Em você, elas estão formando seus pesadelos. Elas estão fazendo um outro trabalho. De forma que você desligue a ideia de que foi seu pai que abusou de você, porque não foi, foram as forças. Porque aí elas não vão mais se alimentar de você, e você não vai alimentá-las mais. E aí você vai se desligar disso e os pesadelos vão terminar. Quando uma força negativa não encontra em nós alimento, ela se desliga, ou ela se desvitaliza. Se nós sabemos lidar com isto, elas vão se desvitalizando aos poucos. Mas se nós não sabemos lidar com isto, nós podemos não alimentá-las mais, e elas podem, então, se separar de nós e ir buscar um outro. Aí nós temos que ver como estamos trabalhando. Se diante das forças negativas que estão atuando sobre nós, ou que estão rodeando, se nós estamos fazendo um trabalho sobre elas, ou se estamos apenas as evitando e as expulsando. Se nós estamos as evitando e até expulsando, quase certo que elas vão sair dali e vão para outro. Agora, além de não se deixar levar, se você as dissolve, e aí precisa contato com o alto, precisa buscar ajuda nos planos internos, precisa pedir ajuda para as hierarquias espirituais que cuidam da cura. Então aí elas vão sim se desalojando, mas vão enfraquecendo. Mas não são todas as pessoas, são raras as pessoas que cuidam das forças negativas, que transformam as forças negativas, em vez de apenas expulsá-las. Há pessoas que não têm prática para lidar com as forças negativas, não, sem se deixar influenciar. Então é melhor mesmo que elas expulsem. Mas com isso elas estão mandando para outro. Alguém vai recebê-las. Alguém que tem porta aberta vai recebê-las. Então, um verdadeiro místico, um ser a serviço, não vai fazer isto. Não vai expulsar suas forças para outros. Mas ele vai procurar uma forma ou de dissolver aquelas forças ou de transformar aquelas forças. Então ele vai se transformando e vai fazendo um trabalho sobre aquelas forças. Mas aí precisa ter prática. E nem sempre a gente tem prática. E quando se pede para elas serem expulsas, aí vem uma força que as expulsa. E cada caso é um caso. E para esta pessoa que está lembrado ainda dessas coisas do pai e dessas forças, tem esta frase na página 42 do És Viajante Cósmico, que eu abri o livro e deu nesta frase. Diz o seguinte: é pelo que vai exprimir-se um dia neste planeta que deves trabalhar, e não pelo que está em decomposição. Então, se tem uma coisa em decomposição, deixe isto. Você vai trabalhar por aquilo que tem que ser. Você vai trabalhar por aquilo que um dia o planeta deve ser, aquilo que um dia o seu pai deve ser, aquilo que um dia você deve ser. Você vai trabalhar por aquilo que deve ser e não vai ficar preso no que aconteceu, o que já foi. E aqui uma pessoa pergunta: como é que nós podemos ficar imunes a uma situação epidêmica geral? Principalmente quando há coisas epidêmicas, nós temos que estar muito atentos aos nossos pensamentos. Temos que estar muito atentos, não à epidemia, Não a desinfetantes, essas coisas todas. Mas, em primeiro lugar, fica atento ao que estamos pensando, aos nossos pensamentos. Principalmente às nossas reações e aos nossos sentimentos. Por exemplo, o medo e o ódio, o medo e a nossa não harmonia com os outros, isto vai facilitar o surgimento de bacilos infecciosos. Então você pode estar no meio de uma epidemia, qualquer epidemia. Se você não tem medo, e se você não odeia, se você não tem idiosincrasias por nada nem por ninguém, você não é interessante para aqueles bacilos. E mesmo que nós estejamos em contato com pessoas infectadas, mesmo que a gente esteja em contato, se nós não tivermos medo e se não tivermos nenhuma animosidade, ódio, rancor, nada disso nos nossos corpos, nós estamos imunes à infecção. A infecção só vem para nós quando encontra esses estados. E a pessoa está perguntando em que caso nós podemos abreviar a vida de um animal. Quando ele não tem possibilidade de recuperação e quando ele está em grande sofrimento. Bem, este é um assunto muito delicado, porque nós precisamos sentir, precisamos ver se o animal está dando sinais de que quer partir. Porque animais que estão sofrendo muito, mas que ainda querem ficar aqui, por amor àqueles que os tratam, por amor àqueles que eles estão em contato. E por causa disto, eles podem até estar prolongando a sua vida, por causa do apego ou por causa do amor às pessoas que eles conhecem aqui, ou às situações que eles conhecem aqui. De forma que enquanto um animal está nessa situação, precisa que ele esteja já inconsciente pela dor para você abreviar o sofrimento. Mas se ele ainda não está inconsciente, ou se ele percebe que você o está enviando para o outro mundo com uma injeção ou com uma coisa, isto não é bom para ele. Não é bom para ele se sentir mandado embora, mesmo sofrendo. Então aqui precisa ter muito cuidado com isto. Isto não tem regra fixa. Isto precisa ver a situação do animal. Precisa ver o que, que o animal está manifestando. Porque em muitos casos, não é que o animal queira ir, mas ele dá mostras de que não aguenta mais, que ele está cansado. Então aí, se ele está muito cansado, aí você pode aguardar um momento que ele não esteja consciente e abreviar. Mas ele precisa dar o sinal. Porque se ele está totalmente no corpo, aquilo é uma expulsão. Aquela injeção é uma expulsão do corpo. Agora, se ele já começou a sair do corpo, e tem animais como nós, que já estão saindo do corpo há bastante tempo, aos poucos. Se ele já está saindo do corpo, aquela injeção pode até abreviar, pode até ajudar ele a acabar de sair, se ele já está saindo do corpo. Mas aí nós precisamos estar muito tranquilos, muito neutros, muito observadores, sem querer abreviar e sem não querer abreviar, precisamos estar completamente neutros para ver o que é o caso e o que é que se deve fazer. Sim, pois não. Bem, muitas vezes o animal entra num tal estado que ele não está mais dando sinal se quer partir ou não. Ele está envolvido com aquele estado. Se ele não tem recuperação, se é um sofrimento muito grande, aí se ele não percebe, não, se ele está adormecido ou inconsciente, você pode abreviar. Mas isso não deve ser uma interrupção do processo dele. Ele deve já estar saindo. E quando se quer ver essas coisas, se vê, se percebe e não há problema não. E a pessoa diz que nós falamos outro dia em alma grupo animal, porque antes dos animais serem individualizados, eles pertencem a uma alma grupo, não? Eles pertencem a um espírito grupo. E esse espírito grupo, essa alma grupo, emite um raio. E esse raio da vida grupal animal vai habitar o animal. Então o animal tem uma vida aqui, tem uma encarnação aqui. Então cada animal que não é individualizado ainda pertence a uma entidade. E aquela entidade grupal animal é que está usufruindo da experiência dele aqui. Todo animal que não é individualizado está aqui fazendo as várias experiências que esta alma grupo precisa, que esta alma grupo necessita. E aqui que esta pessoa está perguntando se esta alma grupo existe só no reino animal, não. Ela existe também no reino vegetal, nas plantas e no reino mineral. Os animais individualizados já têm a própria alma, já têm o próprio núcleo, que encarna e reencarna. Mas as plantas também têm esta alma grupo. Cada espécie tem a sua alma grupo. E os minerais também têm esta alma grupo. A diferença é que a alma grupo dos animais está no plano astral e está no astral desta terra. De forma que a alma grupo de um animal não está muito longe. Ela está no plano astral e aqui na terra, na superfície da terra. Já a alma grupo das plantas não está no plano astral. A alma grupo das plantas está no plano mental concreto, esse que corresponde à nossa mente concreta. De forma que, com a alma grupo animal, nós nos comunicamos com o nosso sentimento. Agora, com a alma grupo das plantas, e é muito útil a gente ter este contato, isto é com o mental que se contata. Porque esta parte está no mental concreto. E a alma grupo das plantas não está aqui na superfície da terra, não está na parte externa da terra, como está a alma grupo animal. Mas ela está numa região interna da terra. Por isso é que você não vai entrar ali com a sua percepção, com o seu sentimento. Você precisa da mente, você precisa de uma certa telepatia, porque a alma grupo das plantas não se encontra aqui fora, no plano astral, mas se encontra mais dentro. E quando se diz, então, não é, que esta vida grupal das plantas é interna, como se estivesse no centro da terra, é por isso que as plantas têm raízes. Porque as plantas têm raízes, porque elas vão procurando este centro de vida delas, que simbolicamente está no interior da terra, está na parte interna da terra. E a alma grupo dos minerais, então esta está já no campo da mente abstrata. Então com a alma grupo de um mineral, você não vai entrar em contato com o seu sentimento, nem com a sua mente concreta, mas você vai entrar com um pensamento muito abstrato, muito superior. Então essas almas grupos, a que está mais próxima de nós é a do reino animal. Você lidando com um animal, mesmo que ele não seja individualizado, você está em contato com uma alma grupo. Você está ali trabalhando um campo com o qual a alma grupo animal está coligada. Já com as plantas, isto não é tão direto, mas você já precisa estar com uma mente adestrada para chegar na alma grupo das plantas. Tem pessoas que acham que abraçando uma planta, que com sentimento, compreendem as plantas. Compreendem nada. Você começa a compreender as plantas é quando você faz o contato com a mente, com aquilo que rege as plantas. Então, para você realmente saber o que uma planta precisa, vai um pouco além de você estar tocando e abraçando a planta. Você, para saber o que uma planta precisa, o seu pensamento tem que estar dirigido para um certo ponto do mental, onde você vai encontrar realmente aquilo que é a realidade daquela planta. E agora, do mineral, você tem que ir mais longe. Então, não é tão simples você saber o que se passa com a água, o que se passa com a terra, não? Assim que você pode saber o que está se passando com o animal. Porque aí o contato com a alma-grupo mineral já é mais distante. Já você precisa ter um pensamento mais abstrato. E se nós podemos dizer quando é que podemos sentir gratidão e humildade? Se nós nos interessamos por tudo aquilo que é vivo e que está em contato conosco, como por exemplo, nós estávamos fazendo toda esta reflexão, não é? E se nós estamos interessados em coisas vivas e que estão em contato conosco, se nós desenvolvemos este interesse, nós vamos começar a sentir gratidão. Porque se nós entramos nas coisas que fazem parte da vida, se nós nos interessamos por isto, se nós amamos isto, porque o que é que eu vou me interessar com o que a água está sentindo, não é? O que é que eu vou me interessar para saber como é que eu fico conhecendo uma árvore? É isto que você precisa se interessar, que é para você aprender a ser grato, para você aprender a dar valor à vida sua, à vida na qual você está. Você não consegue dar o valor adequado à vida que você é se você não está coligado, interessado com aquilo que se passa com a vida de uma maneira geral. E a humildade vem daí. Porque a humildade começa a surgir quando você vai ao encontro das outras coisas, quando você vai ao encontro da vida em geral, e não desta parte da vida, desta pequena migalha de vida que é você. Você é uma migalha da vida. Se você está interessado na vida toda, através daquilo que se manifesta por você na vida, você vai ficando grato e humilde. E isto não é uma gratidão e uma humildade provisória nem falsa, que depois passa, artificial. Mas isto é realmente uma gratidão e uma humildade que permanece e que você reconhece dentro de você e que depois não te abandona mais. Mas é indo, não, na direção de tudo aquilo que é vivo e você procurar compreender a vida ali naquela coisa, num animal, num vegetal, num mineral, você ir buscar a vida ali, buscar este contato com a vida ali. Isto traz a gratidão, isto traz também a humildade. Sim?
Quando como tratar fobias, se não sabe que vem de outras vidas e como é que
então, como tratar as fobias que vêm de outras vidas, não que a gente sabe que não é desta? Nós teríamos que ver que nós estamos na situação atual, que é a síntese de todas as nossas vidas. Então, na sua situação atual, já está toda a sua experiência sintetizada. Então, você está localizando coisas, é inútil, é uma perda de tempo. Por exemplo, se você tem alguma fobia, ficar pensando nisso, a sua vida atual é uma síntese de tudo que você viveu. Você tem que ficar nesta síntese, considerar a sua vida, aquele momento que você está vivendo, e sem particularizar muito. Sem olhar se você tem fobia, se não tem, o que você trouxe, se você está feliz, se não está feliz, se está certo, se está errado. Você procura ficar naquele momento que você está vivendo, você procura ficar ali bem firme, bem seguro, naquele momento que tudo se resolve. Não há porquê na nossa vida uma coisa ter mais peso do que outra. Isto é porque nós estamos dando atenção àquele particular. Porque a situação real não está dando peso a nada, não. A situação real do momento presente é uma síntese. É uma síntese. Então, se no momento presente, que tem tantas coisas se passando, você está preocupada com uma doença que você tem, você está desfazendo esta síntese, valorizando um particular, e pode agravar aquela doença. Aquela doença pode tomar uma importância muito maior. Agora, claro que uma coisa pode ter uma importância maior do que a outra temporariamente, mas se você ficar na síntese, então se tem uma doença se manifestando, aquilo não é a sua vida, aquilo é uma parte da sua vida. Você fica na sua vida como um todo, que aí aquela doença vai ter o lugar dela. Não vai ficar maior do que precisa ser. Não vai ter mais importância do que precisa ser. Tem pessoas que ficam completamente desequilibradas, porque acham que certas coisas são muito importantes, porque elas deixaram de ver a síntese da vida. Não tem coisas mais importantes do que a outra. Existe uma síntese. Agora, se você começa a dar importância para certas coisas, ficar fixada em certas coisas, aí você desequilibra esse momento presente, porque aquilo começa a tomar uma força que no conjunto da sua vida não tinha. Mas aí precisava treinar realmente estar no momento presente. Não está pensando no passado, não está pensando no futuro, está pensando realmente no momento presente. Ali tudo toma a proporção que deve ter, aparece no momento que deve aparecer, na proporção correta. Se você acha, por exemplo, que tem alguma fobia de outra vida, você está dando uma importância para esta fobia, que ela vai tomar uma importância na sua vida atual que ela não tinha. Porque se era de uma vida passada, para começar ela já está aqui para se dissolver, ou para resolver. E se você traz aquilo para o momento presente de uma forma específica, de repente, em vez dela dissolver, ela vai se reafirmar. Enfim, tudo depende de nós estarmos na síntese. Estou vivo, graças a Deus. Esta é a síntese, não tem outra. Estou vivo, graças a Deus. Estou partindo, graças a Deus. Sempre grato. E assim tudo toma a proporção correta. Se você tem que partir e diz, estou partindo, graças a Deus. Aquilo é breve, rápido. Mas se você quer ficar, começa a complicar. E assim tudo. Tudo é rápido, é simples, se você não começa a complicar. E não se complica se você tem o conjunto. Afinal, estão acontecendo infinitas coisas com você, fora de você. E aquilo que passa na sua vida, o momento presente, você vai resolvendo. Não dê importância maior para coisa alguma. Vai resolvendo as coisas, vai vivendo as coisas, mas considerando sua vida um conjunto. É muito passageiro que aquela coisa esteja ali na sua frente em destaque. E daqui a pouco ela não está mais. Você tem que pensar no conjunto. Porque aquilo fica na sua frente, o que tem que ficar e pronto, e resolve. Mas se quando aquilo fica na sua frente, você esquece todo o resto e fica valorizando aquilo, aí vai ficar na sua frente um tempo. Enfim, se trata de você estar vivendo o momento. Não trazer coisas que não estão ali, não é? E quando muda o momento, não trago o anterior para ali. Bom, o anterior já acabou, passou. Fica no momento presente. E tem a vida como única, como uma coisa só. As coisas ficam muito simples. Sim.
A última reencarnação, a gente tem que se purificar e evoluir. Como é que fica? Se a gente vê tão poucas pessoas que chegam a isso.
Bem, em geral... Em geral, se nós estamos encarnados, é ou porque precisamos nos purificar, ou porque precisamos ajustar karma, ou porque estamos a serviço. Não tem outro motivo para estar aqui. Então, se você não está a serviço, você está se purificando, ou está fazendo experiências que você precisa fazer. Então, precisa viver a vida como uma escola. Sem grandes protestos, sem grandes admirações, uma escola. Você está passando por aquilo que tem que passar para ou se purificar ou para aprender alguma coisa. E se a vida é considerada uma escola, vai tudo bem. Porque está vivendo uma coisa, você precisa viver aquilo para aprender. Alguma coisa você tem que aprender com aquilo. Ou então está se purificando, está equilibrando alguma coisa que você fez. Então não tem nem que saber por quê. Você vive aquilo tranquilamente, porque vivendo aquilo você transcendeu. Aquele momento você purificou ou ajustou. E aí quando a gente faz esses ajustes, quando a vida vai ficando ajustada, aí começa a vida de serviço. Aí você começa a viver para servir. É outro estágio.